Boa noite, senhora presidente, demais vereadoras, comunidade se faz presente. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vos devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém de pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Amém.
Amém. Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 12 de 3 de 2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondências recebidas do Ministério da Educação, ofício número 2149/2018, liberação de recursos. De José Luiz Mouron, ofício número 114/2018, agradece o empenho da Câmara Municipal, que resultou na disponibilização de uma nova viatura para a Delegacia de Polícia. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 2989/2018, do Executivo. Súmula. Dispõe sobre a inclusão da Festa do Peão de Colorado no calendário oficial do município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 2.990/2018 do Executivo. Súmula: altera dispositivo da Lei número 2.595/2013, que autoriza contratação temporária de pessoal para atender às necessidades por tempo determinado e de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, nono da Constituição. Da Constituição Federal e das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário número 2.988/2018, de autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos. Súmula: autoriza a Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, a instituir a meia entrada em eventos artísticos, cinematográficos, culturais e esportivos para doadores regulares de sangue. Projeto de Resolução número 79/2018, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Súmula: da nova redação ao artigo 2º da Resolução número 2492, Regimento Interno da Câmara Municipal de Colorado, Paraná. Indicações: do vereador Francisco Antônio dos Santos, número 216/2018, que indica ao senhor prefeito o cumprimento da Lei Municipal número 2.421/2011, que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos, eventos culturais, hipermercados, lotéricos do município de Colorado e da outras providências. Da vereadora Rosimeire Chiquim, número 217/2018, que indica ao senhor prefeito que disponibilize uma ambulância tipo A para oferecer apoio à unidade do SAMU da nossa cidade. Requerimento: da vereadora Rosimeire Chiquim, número 89/2018, que requer seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público razões pelas quais estão faltando os inúmeros medicamentos nas unidades básicas de saúde municipais, bem como as medidas que estão sendo tomadas visando a aquisição dos remédios em falta e consequente distribuição para a população. Essas eram as matérias, presidente.
Fim do período de expediente, passamos às ordens do dia. Solicito que a assessoria técnica recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos indicações. Do vereador Adão das Neves, temos a indicação número 212/2018, que indica ao senhor prefeito que faça constantemente manutenção na sinalização horizontal e vertical das vias públicas de nossa cidade, especialmente no centro e nas situadas próximas a escolas e colégio. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora presidente, vereadores, pessoal presente, boa noite. vendo, porque tem vários motoristas já não param mesmo nas faixas. E não tendo faixa, aí que não para mesmo. E vendo quase um acidente ali em frente ao mercado São José, onde o fluxo de pedestre é grande ali, e a faixa está praticamente sem faixa, não tem. E principalmente também nas escolas, ali onde os alunos passam, eu gostaria que o prefeito fizesse essa manutenção urgente para que os motoristas, principalmente, respeitassem, vendo a faixa, eu acho que é mais fácil respeitar. Eu quero pedir a colaboração dos nobres vereadores e que essa matéria seja aprovada. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Francisco.
Senhora presidente, senhores vereadores, a todos que fazem presente nesse plenário nessa noite, meu cumprimento a todas e a todos. O vereador está entrando aí com indicação, falando a respeito de sinalizações, também faixa de pedestres. Então, às vezes, você vai em Maringá, para outra cidade aí, os condutores respeitam a faixa de pedestre. Mas Colorado, às vezes, se você for passar, o veículo, a motocicleta, ele passa por cima. Então, primeiramente, tem que começar, acho que desde as escolas, a educação em trânsito, para que isso venha em busca, assim, dos cuidados das crianças, idosos principalmente. Eu vejo que nessa localidade ali do mercado São José, como no hospital, então teria que ter ali uma, no local da faixa de pedestre, ter ali um relevo, que é uma atitude que vai na altura, seu Cardoso entende bem o que eu quero dizer ali, que chega na altura do meio fio, que no hospital João de Freitas tem ali, e no local em cima é que fica a faixa de pedestre. Então não tem como os veículos passarem em alta velocidade, porque ele tem que diminuir muito a velocidade para que tenha ali o acesso àquela localidade. Curitiba também existe muitos nesses modelos. Então eu acho que tem que ter um planejamento dentro dessa indicação e de mais pontos da cidade, principalmente nesse local do São José, Hospital Santa Clara e demais localidades aí, para que tenha mais segurança ao nosso povo. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, população que se encontra presente nessa Casa de Leis. Parabéns, nobre, pela indicação. Final do ano passado, eu já fiz uma semelhante a essa. Por infelicidade, até hoje não foi realizado. Mas eu torço para que essa... Porque o que o pessoal mais cobra é pintar quebra-mola, que talvez faça um recap e fica aquele quebra-mola sem a pintura. A pessoa está dirigindo, de repente, o carro dá aquele pulo. Então, eu gostaria que fosse que essa sua indicação fosse feita. Você quer um minuto? O vereador...
Isso também, acho que muitas pessoas assistiram esses dias, né? Em vários canais de televisões, uma cidade aí, não me recordo, Mato Grosso, onde estava tendo muito acidente. Então, teve lá artista plástico que fizeram ali quebra-molas com pinturas. Não sei se vocês viram isso aí. Então, às vezes, a pessoa vai passando, acho que é uma altura imensa, mas é só ali em efeitos. Isso é uma cidade do Mato Grosso. Então, os repórteres estavam lá fazendo a apresentação, você vai com um veículo, quando vê, acha que tem uma altura ali, freia e passa, mas é só feito ali aquelas ilusões óticas na pintura. Então, poderia fazer um estudo também, fazer em vários pontos da cidade, eu tenho certeza que vai diminuir muito a velocidade. Obrigado, vereador.
Então, só para finalizar... como foram vários pedidos para pintura de quebra-molas, mas existe um lugar que eu também acho que é fundamental que conserte, ali na rua Espírito Santo, esquina com a Avenida Cruzeiro do Sul, porque muita gente não sabe ali se a preferência é quem está na Cruzeiro do Sul, ou se é da Ceará, ou se é da Espírito Santo. Então, ali tem uma placa escondida, ali na Sincol, debaixo da árvore, que a pessoa olhando vê, mas está bem escondida. Então, naquele local é um local também que gostaria, vereador, que fosse feita a sinalização. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite a todos, boa noite, senhora presidente, boa noite a todos presentes. Bom, primeiramente, parabéns ao vereador, eu desejo boas-vindas, de melhoras pela tua saúde. E, realmente, alguns pontos da nossa cidade é muito precário essa pintura educacional, né, sobre o trânsito. Mas o vereador Francisco tocou um assunto que eu já tenho um projeto de lei para entrar nessa casa a respeito de se criar na grade curricular nas escolas municipais a lei de trânsito, os primeiros passos para as crianças, para eles saberem da importância. Eu, quando estudei no ensino fundamental alguns anos atrás, e no primário eles sempre nos ensinavam o básico do trânsito, sobre semáforo, sobre atravessar em faixa de pedestres, circular nas calçadas. Então, como disse o vereador, você ensinando as crianças, você vai tornar os adultos também já conscientes disso. Então, juntamente com esse pedido, logo vai vir um pedido aqui para vocês também ajudar na elaboração do projeto para que se instale na grade curricular. Eu não digo talvez uma matéria, mas algo nesse sentido de orientação, de palestras nos ensino fundamental do ensino público municipal. Muito obrigado.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também do vereador Adão, temos a indicação 213 de 2018, que indica ao senhor prefeito a disponibilização de mais um veículo para realizar o transporte escolar dos alunos residentes no bairro Jardim Progresso e Jardim Esperança. Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, atendendo o pedido de paz, não sei se já foi regularizado isso, se algum vereador já sabe se foi regularizado ou não, porque faz dias já que foi feita essa matéria pelo problema de eu não ter participado aqui por problema de saúde, não sei se já foi regularizado esse problema ou não. É que, pela demanda do Jardim Esperança, com o Jardim Progresso, aí teve muito alunos, e não está comportando um veículo só trazer esses alunos. E tem muito aluno até querendo desistir da escola, porque para vir a pé, os pais acham um lugar meio escuro, perigoso também ali, vir a pé ali pela rodovia. Então, eu gostaria que o prefeito fizesse alguma coisa, colocasse um outro carro, alguma coisa, para que esse problema fosse regularizado. Eu quero contar com a colaboração dos novos vereadores. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Do vereador Elias Vicente de Souza, temos a indicação 215 de 2018, que indica que seja realizada vistoria, projetos e execução de obra para resolução de acúmulo de águas pluviais e recape asfáltico na rua Tancredo Neves, localizada no Jardim Cairi. Com a palavra, o vereador autor.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, nós sabemos que, né, esse aqui é simplesmente um dos casos onde essa reclamação ela se apresenta. E eu fui procurado, né, por alguns moradores, né, inclusive daquela via. Uma parte da via não tem asfalto, isso aí já foi objeto de matéria assim, de vários vereadores nessa Câmara, mas, né, nesse local assim, específico, existe uma reclamação que existe um buraco muito grande e há um risco ali iminente, né, de acidente. Então, eu já havia feito assim, essa solicitação de forma verbal, mas eu acho que é importante nesse momento também, né, fazer isso por escrito e fazer também com o respaldo da Câmara para que, em tempo hábil, né, esses problemas possam ser resolvidos.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Marcelo.
Essa semana eu também recebi reclamações ali da Tancredo Neves, porque, vereador Elias, ali na Tancredo Neves ela é mesclado residências e alguns estabelecimentos comerciais, oficina, né, e o movimento ali ele tem um fluxo bom de veículos, né? E desde o ano passado eles convivem já com esse problema, porque ela recebe a água que desce ali do Cairi e da rodovia também. Então, eu também tive essas reclamações, eu tendo conhecimento da indicação que você ia fazer, então eu deixei, porque ano passado já foi comentado isso daqui, e ali deve dar o quê? Uns 200 metros, talvez, né, isso, 200 ou 300 metros, né? Eu acho que essa captação, essa contenção dessas águas da chuva aí seria essencial, e eu acho que de imediato já poderia fazer um tapa-buracos ali, pelo menos para evitar que alguma coisa aconteça. Muito obrigado.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Dos vereadores Elias Vicente de Souza e Francisco Antônio dos Santos, temos a indicação 214 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo que seja construída uma praça oriental no município de Colorado. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, senhor presidente, aí junto com o nobre vereador, aí pedindo o apoio da senhora e demais vereadores, também da comunidade, que muitos orientais que residem em nossa cidade comentam de Paranavaí, Paraíso do Norte, Nova Esperança, Presidente Prudente, Maringá, a Praça Oriental que existe, que tem. Isso aí vem recurso de ônibus federais e estaduais, então nada mais justo a gente lutar que tenha em nossa cidade. Então essa Praça Oriental tem lá os monumentos, que eu não me recordo aí o nome, em cores vermelhas, aí do Japão, as águas, as lagoas, que é o símbolo dele, que só eles entendem ali, com aquelas pedras, aquela localidade, e os modelos de banco, e as iluminações também são de outra forma, de outro estilo. Então, em Paraíso do Norte existe uma, Paranavaí, e demais cidades como Cianorte, Umuarama, Presidente Prudente, Maringá. Então, vamos em busca, que desde há muito tempo já entrei com essa matéria aqui, estamos aí reapresentando ela junto com o vereador Elias, para que tenha o estudo aí junto, tá? A classe dos japoneses, associações que façam a reunião, e vamos em busca de uma emenda aí junto ao executivo de um deputado estadual federal, para que traga para a nossa cidade também essa praça oriental.
Com a palavra o vereador Elias.
Senhora presidente, demais vereadores, quero parabenizar inicialmente nosso vereador Francisco, que foi o autor dessa matéria e já tem cobrado algum tempo, né, do executivo, para que possa fazer algo assim dessa natureza. O município de Colorado, distrito de Alto Alegre, já teve uma presença assim muito marcante assim da cultura, né, nipônica na nossa cidade. Haja vista ali que no distrito de Alto Alegre nós tivemos até mesmo assim, né, times de beisebol. Inclusive, eu acho que vem sendo uma boa hora. Nós temos aqui pelo menos duas associações, a Associação Nipo Brasileira, temos a CECOL. E eu acredito que isso aí faz parte, né, da nossa história, das nossas raízes. E, né, como o vereador colocou, isso aí só vem enaltecer a presença desses imigrantes, dessas pessoas que escolheram a nossa cidade para crescer, a nossa cidade para construir as suas famílias, enfim, para fazer desse lugar assim a sua pátria. Então, eu acho que é uma justa homenagem que nós podemos fazer, né, por aqueles que tanto já contribuíram com a nossa cidade. Então, né, me juntei ao nobre vereador nesse sentido, para que a gente possa, né, junto ao executivo, né, realizar um projeto dessa envergadura e trazer, né, para a nossa cidade até mesmo um local que seja também um espaço de visitação turística, a exemplo do que há lá em Maringá, né, é claro que num tamanho mais reduzido, né, existe ali a Praça do Japão, né, o Parque do Japão, um lugar muito bonito, né, Londrina também tem alguns locais dessa natureza. Então, né, fica aqui também o nosso pedido para que, né, possamos não apenas aprovar, mas pedir para que o executivo ele possa colocar em prática.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Olha, eu acho isso de suma importância. Eu acho que é do conhecimento de todos que a nossa cidade ela foi colonizada, né? Tanto por italianos, japoneses, portugueses, mineiros, paulistas, e tudo eles, no sentido real da palavra, eles derramaram suor mesmo para transformar a nossa cidade no que ela é hoje. Então, eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer em homenagem a esses povos. Poderia dar o início nessa praça, né, em homenagem aos japoneses, e estender isso a outras colônias, a outros povos que ajudaram realmente a transformar o nosso município. Eu acho isso de suma importância, é você pensar nessas pessoas, nessas comunidades, nesses países, dessas pessoas que vieram de longe e transformaram a nossa cidade. Vocês estão de parabéns, eu acho que é isso, tem que pensar como cidade grande, Elias. Você disse, claro, que em Maringá tem, mas nós temos que trazer para as nossas proporções, certo? Nós podemos fazer uma praça, sim, em homenagem a esses povos. Eu tenho certeza que se fizer uma praça em homenagem aos orientais, eu tenho certeza que eles mesmos abraçarão essa praça em sua manutenção. Eu tenho certeza que são povos dedicados, são povos que realmente se dedicam ao máximo quando eles querem fazer alguma coisa e fazem bem feito. Muito obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Passo a presidência ao vereador Marcelo, vice-presidente desta casa, para defender matéria de minha autoria.
Requerimento. Da vereadora Rosimeire Chiquim, temos o requerimento número 89/2018, que requer seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público razões pelas quais estão faltando inúmeros medicamentos nas unidades básicas de saúde municipais, bem como as medidas que estão sendo tomadas visando a aquisição dos remédios em falta e consequente distribuição para a população. Com a palavra, a vereadora autora.
Boa noite a todos. Diante desse requerimento ao Poder Executivo, foi devido a várias pessoas que estão nos procurando falando que está faltando medicamento nos postos de saúde. Eu sempre falo que é muito importante você verificar os fatos antes de você falar aqui nessa casa de lei. Por isso que eu fui fazer visita hoje nos postos de saúde, para que o que seja falado aqui seja verdade. Fui no Jardim Cairi, falei com a enfermeira-chefe Merlin, fui no Jardim Santa Clara, falei com a enfermeira-chefe Alexandra. Realmente está faltando inúmeros medicamentos. Fui à Secretaria de Saúde, eu queria falar com o secretário, mas o mesmo não se encontrava. Falei com o Carlos Niro, que é o farmacêutico responsável pela farmácia da Secretaria de Saúde. Gente, o estoque na Secretaria de Saúde está praticamente zero de medicamentos. Então, diante de tudo isso, eu quis saber o porquê que nos postos não estão tendo. Inclusive, eu tenho todos os relatórios, pedi se eu podia falar o nome deles. Falou, pode, Rose. Você é fiscalizadora. Nós estamos no nosso papel para fiscalizar. Remédio para cardíacos não tem nos postos e nem no estoque da Secretaria de Saúde. Para estômago, nada. Para tireoide. No Santa Clara, paracetamol tinha só para hoje. A partir de amanhã não tem um paracetamol no posto. No Jardim Cairi, dá para 2 dias. Sorine não tem nada. A única coisa que está funcionando assim, que está tendo normal, são a parte de curativos, segundo o que nos informou. Agora, a parte de medicamento não tem nada. Conversei com Carlos Niro, a qual me passou relatórios. Eu vou ler para vocês o requerimento que eu mandei para o prefeito, para vocês terem conhecimento, e a gente precisa juntos entrar nessa causa, porque é realmente benefício do povo. Após receber diversas reclamações dos munícipes sobre a falta de medicamento nos postos de saúde, a vereadora subscrita dirigiu-se aos UBS do Jardim Santa Clara e Cairi e constatou que a questão da falta de remédio é ainda mais grave do que relatam os munícipes. É inadmissível que nossos munícipes passem tamanha privação, principalmente os cidadãos mais carentes que que demanda das provisões do poder público para ter suas necessidades básicas atendidas. Remédios como antibiótico, antitérmicos, anti-inflamatórios, antialérgico, reguladores de pressão e diabetes, analgésicos, anestésicos, antidepressivos, antiácidos, entre outros. Em conversa com o farmacêutico responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, o Dr. Carlos Niro, essa vereadora recebeu informações que nas datas do dia 10/12/2017, 14/2/2018 e 5/3/2018, foram encaminhadas listas para compra de medicamentos. Todavia, até o momento, não foram adquiridos os medicamentos indicados pelo farmacêutico responsável, informando-se ao mesmo que as compras não foram realizadas em razão das licitações necessárias não terem sido concluídas. Informou ainda a vereadora que há previsão de uma reunião no dia 5/4/2018 para apurar os medicamentos que devem ser adquiridos pela licitação futura. Desta forma, constata-se que somente no mês de maio, numa previsão otimista, será realizada tal licitação e, consequentemente, aquisição dos medicamentos. Assim, até praticamente o meio do ano, nossos munícipes ficarão sofrendo ante a falta de medicamentos decorrente à não realização do processo licitatório. Explicações sobre licitação não concluídas em tempo hábil são inadmissíveis e não podem ser toleradas, posto que é preciso diligência e antecipação para que os remédios nunca venham à falta em virtude de atrasos burocráticos. Urge que medidas sejam tomadas para promover as UBSs municipais em todos os medicamentos que estão em falta, para que assim o poder público não tenha que, em situações mais graves, socorrer nas farmácias locais, gerando um custo exorbitante dos cofres públicos, consoante a ponto dado em anexo. Isso é o que está sendo encaminhado ao senhor prefeito. Porque se essa licitação, diante do que está agendado, vai demorar mais 3 meses, e o que será da nossa população? E diante informações que está no portal da transparência, foi até falado aqui nessa casa de lei, R$ 405 mil foi o que a prefeitura colocou no orçamento para ser gasto com medicamento. R$ 405 mil. Hoje é dia 20/3. Já foi gasto em farmácia local R$ 192 mil. Já foi gasto metade do orçamento que o prefeito colocou para o ano inteiro. Ele colocou um orçamento de R$ 405 mil, já se gastou 192 em 3 meses. E o restante dos meses? Então, é preocupante, vereadores. Nós temos que nos unir por essa causa. Eu estou aqui pedindo que a parte das licitações da prefeitura se adiante nessas licitações, que não demora tanto. Porque, sendo assim, a nossa população que sofre com a falta de medicamentos. E eu espero o apoio de todos para esse requerimento. Obrigada.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, vereadora, falar em falta de medicamento, quando fui secretário, fiquei o período de 8 meses sem o processo licitatório. A população sofreu, penou, pagou um preço muito caro. Inclusive, esse requerimento da senhora, de uma grande envergadura, sim. Mas eu gostaria de deixar bem claro ao nosso povo que esse pregão a respeito de medicamento aconteceu na sexta-feira e finalizou hoje. É de uma grande dimensão, tá? Que isso aí, esse pregão foi para medicamentos e insumos. Então, esse pregão já aconteceu na sexta e finalizou hoje. Então, por esses dias, já está acabando aí todas as documentações e por logo breve já estará todas as farmácias, depósito, aí todos abastecidos, entre medicamento para cardios, medicamentos para diabéticos, medicamentos para pessoas que têm do seu uso contínuo, também material de insumos curativos e, enfim, pode ter certeza que isso já aconteceu nesse final de semana. A finalização de todo esse processo licitatório foi
no período da manhã desta segunda-feira, porque às vezes dentro da quantidade e às vezes da qualidade, para que o povo, a população não pague mais caro pelo amanhã, mas sim no dia de hoje, é o que aconteceu, é a qualidade para o nosso povo. Então, inclusive, dentro disto, eu tenho certeza que o nosso responsável de uma grande educação pelo seu atendimento na qualidade de vida do nosso povo, que aí o responsável Carlos Niro, eu acho que muitas pessoas o conhecem, já o procurou, já do atendimento dele, eu tenho certeza que já é um carisma, já é uma terapia para o nosso povo. Mas ele sempre está em busca aí para o atendimento, para que não tenham aí, às vezes, a falta nas prateleiras desses medicamentos. E por isso que tem que ter o planejamento no momento de fazer aí o pedido, a lista para tal medicamento. Então, às vezes, fala que dentro de um processo licitatório, vamos supor, está lá 3 milhões para tal medicamento, para a compra de medicamento. Não é que vai gastar aquilo. Tá? Então, a previsão que existe. Então, abre o processo ali dentro da licitação e vai fazer o pedido dentro daquilo ali. Então, não é que vai gastar aquele valor. Mas sim, então que fique aberto para que atenda o povo. Obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Leonardo.
Boa noite a todos. Eu acho que se preza tanto em qualidade de vida da população, o prefeito gosta de falar essa palavra. Por que que deixa acabar o remédio? Por que que não faz licitação 2 meses atrás? Tem uma quantidade, está vendo que está acabando. Começa o processo de licitação, tudo isso é demorado, toda a gente sabe, mas eu acho assim, um pouco é falta de interesse, de tentar economizar, não sei, mas a minha opinião é essa. Né? Começa antes o processo, que... Né, no, um minuto para a vereadora Rose.
Eu só gostaria de, só para terminar, existem os medicamentos comprados em consórcio, os quais chegarão na quarta-feira da semana que vem. Só que, diante a informação do responsável pela farmácia, esses medicamentos do consórcio vai abastecer os postos para durante somente 20 dias. E esses medicamentos só vêm de 3 em 3 meses, que vem pela 15ª Regional. Esses medicamentos só dá para 20 dias. E se essa licitação não estiver pronta, onde vai comprar medicamento? Como que vai ser abastecido os postos? Pessoal, eu não estou aqui para denegrir ninguém. Eu estou fazendo o meu papel de fiscalizadora, não estou falando nenhuma bobagem. Eu fui nas pessoas responsáveis para falar o que está falando. Eu fui nos postos de saúde, eu fui para o responsável da farmácia da Secretaria de Saúde. Eu estou aqui para reivindicar o que o povo precisa. Nós estamos aqui para isso. Eu quero deixar muito bem claro, não estou aqui para denegrir imagem de ninguém. Eu estou reivindicando um serviço básico que todo poder público ele é obrigado a dar para o povo. E, por enquanto, nós estamos com deficiência. Obrigada, vereador.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Elias.
Senhor presidente, esse requerimento ele é muito importante, né, porque realmente trata de algo que é de fundamental importância para a nossa comunidade. A gente precisa realmente estarmos preocupados com aqueles que mais precisam, e é por isso que nós estamos aqui, para trabalhar em função dos nossos munícipes. Eu observo, né, até a vereadora colocou alguns dados, ou algumas informações, eu acompanho, né, algum tempo a administração pública, eu assim observo com muita tristeza, porque, infelizmente, assim, sempre faltou remédio, mas por que que faltou? Por falta de planejamento. Sempre foi falta de planejamento. Nós aprovamos, o ano passado, a gente foi discutir aqui o PPA, a LOA, a LDO, chegou na última semana, quando nós não podíamos ter condições de fazer nenhum tipo de trabalho. Aí chega na primeira sessão do ano, aí você já vê lá abertura de crédito orçamentário, outras coisas mais, enfim. Não se debate, não se planeja, não se faz um planejamento eficiente. Aí você fica aumentando ou costurando ou remendando o orçamento para atender as necessidades. É claro que esse valor, como a vereadora colocou, ele é insuficiente para atender a necessidade da nossa população, né? Mas, assim, é importante essa colocação, é importante essa reivindicação, porque nós precisamos realmente nos preocupar, porque a nossa comunidade, aqueles que são os mais carentes, né, pessoas que muitas vezes, né, estão acometidas de doenças assim, crônicas, estão também em situação de vulnerabilidade social, né, infelizmente muitos estão desempregados, precisam do apoio do poder público. Então, né, pode contar com o nosso apoio.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, analisando aqui o requerimento da vereadora Rose, requerimento, sim, que vem em boa hora. E eu vou pegar um gancho aqui da palavra do Chico, quando ele falou que ele ficou trabalhando na secretaria 8 meses sem licitação, Chico. É porque nós tínhamos um incompetente no executivo, que deixou passar tanto tempo. Vossa Excelência, como era secretário, sempre cobrou. Agora eu estou admirado desse secretário aí que está deixando passar assim. Ou será que vamos ter que fazer um requerimento aqui para substituir esse secretário de saúde? Porque eu acho que o secretário é que tem que chegar e tem que cobrar o prefeito. E eu também não estou entendendo como é que fecha essa conta, vereadora. Se já gastou 192 mil em farmácia particular, no mínimo, compraria 30% a 40% a mais direto dos laboratórios. Então, que critério está usando? Jogando dinheiro fora? Que já devia ter feito essa licitação desde do ano passado, começo do ano. Então, é lamentável, porque dinheiro tem. Ricardo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, mandou 500 mil para custeio, que pode comprar remédio, e mandou mais 300 agora, terça-feira. Está em caixa, viu, presidente? Terça-feira foi depositado mais 300 mil, então, do Ministério da Saúde nas contas da Prefeitura. Então, não é criticando, mas eu acho que na sua plataforma de governo, saúde em primeiro lugar, eu não estou vendo isso, que a reclamação é constante. Então, eu alerto esse requerimento para o prefeito, para que ele tome a linha e que faça as coisas certas e cuide da nossa cidade, daqueles que não precisam, porque a gente sabe que muitos não têm o dinheiro e podem comprar o medicamento, mas muitos não têm. Então, que ele possa rever, refletir junto com o seu secretário, e o secretário ter o pé do chão e aperta o prefeito, igual o Chico fazia. O Chico ficava bravo até que foi substituído, porque ele apertava o prefeito mesmo, por causa que foi politicagem. Então, tem que ser assim, cobrar o prefeito, nós estamos aqui para dar respaldo. É só isso, senhor presidente.
Continue em votação.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Adão.
Senhor, eu quero dizer que tenho trabalhado em Boa Saúde. Realmente, eu não sei como está a situação desse remédio, que é controlado pela secretaria, que não tem como a prefeitura bancar, não sei se está na falta mesmo. Mas na falta dos outros remédios, que eu, quando não tem no Boa Saúde, geralmente o Toninho autoriza nas farmácias. Geralmente ninguém sai ali se não tiver autorizado, sem a autorização da Receita. Os que falta, que não tem condições, é autorizado para comprar na farmácia. Com a palavra, vereador Francisco.
Não, o vereador Villegas, senhor presidente, a comunidade, o que vem de denúncias de fato do Ministério Público junto à pasta em que diz saúde é imenso. Às vezes tem o que é básico e outros não. Copidogrel, 75, uso contínuo. Você vai nos postos de saúde, não existe. E é um remédio de um valor, um medicamento, um fármaco bem imenso. Pessoas que às vezes passam aí pelo tratamento e vêm aí com um receituário de medicamento de 2.000, 3.000 real. Tem um senhor da nossa cidade que ele toma uma ampola injetável intramuscular que custa 1.200. Se ele não tomar, ele entra em óbito. E já fez o processo judiciário e não consegue, nem pelo Estado. E o que acontece? A família procura o Ministério Público e tem o prazo de 24 horas para atender, senão uma multa de R$5.000 ao dia. O município tem que atender. Além disso, ainda tem a multa se não atender o paciente, o usuário. Então, são muitos em nossa cidade que têm medicamentos nessa altitude. Acho que todos têm conhecimento disso. Agora, já tem outros processos que encaminham ao Estado, tá? Via Ministério Público. Isso aí vai de 3 a 4 meses para ser resolvido. Aí chega e o Estado manda que você vai pegar na 15ª, caso contrário. Obrigado, vereador.
Continue.
Como o vereador Adão mencionou, que realmente o secretário, ele assina todas as... Quando não se tem no... Mas essa é a nossa preocupação. O secretário está fazendo o papel dele, está atendendo a população. Só que lá na prefeitura, na licitação, tem que dar o respaldo. De repente, um medicamento que na farmácia paga R$10, comprando lá da distribuidora, paga 3. Dá para atender 3 pacientes. Você está entendendo, vereador? Então, é essa preocupação. Essa licitação tem que sair. Porque, sendo assim, compra os medicamentos que não precisa só pré-carregar nas farmácias municipais. Obrigada.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à vereadora Rose Chiquim.
Passo às comissões de legislação, justiça e redação os projetos de lei 2988, 2989, 2990 de 2018 e projetos de resolução 79 de 2018. Ordem Econômica e Social, o projeto de lei 2988 de 2018 e Administração Pública, os projetos de lei 2989, 2990 de 2018. Senhores vereadores, integrantes das comissões permanentes, gostaria avisá-los que tem alguns projetos de lei que encontra-se com prazo vencido para emissão de pareceres. Diante disso, informo que o Dr. Anderson está à disposição na Câmara durante seu horário de expediente e também após as sessões ordinárias desta Casa, para que, em caso de dúvida, os senhores possam saná-las. Caso o atraso permaneça, essa presidência designará a comissão especial para emissão de pareceres, de acordo com o que dispõe o nosso regimento interno. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Elias.
Elias? Tião? Chico? Adão? Vilegas? Marcelo? Antônio Carlos?
Com a palavra, os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Elias.
Senhora Presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês e observar que, né, infelizmente ou felizmente, são poucos aqueles que se interessam pelo nosso município. Infelizmente, os problemas que nós temos enfrentado no nosso município são sempre os mesmos e o principal deles é a falta de planejamento, né, seja de uma administração ou de outra, porque muitas vezes, né, quem acaba planejando não é aquele que muitas vezes tem aquela competência de executar ou acaba, né, delegando isso a outros. Mas, né, tudo isso acaba redundando numa falta de atendimento eficiente à nossa comunidade, seja na prestação de serviços de saúde, seja no serviço de pavimentação, seja no serviço de saneamento, seja, enfim, em qualquer área. Se você hoje, né, passar pelas escolas municipais, nós temos observado que inúmeras escolas hoje, né, têm vários problemas, porque, né, durante o tempo não foi dada assim, a manutenção necessária. com relação a essa preocupação que foi apresentada aqui em relação às compras em farmácia, nós temos observado que ao longo dos anos a compra tem sido muito elevada. Houve momentos que algumas farmácias aqui no município tiveram compras vultuosas. O ex-secretário Francisco, hoje vereador, inclusive foi uma das pessoas que levantou alguns questionamentos junto ao Ministério Público e, enfim, fez o seu papel. E observando na questão da ordem econômica, observando a questão da probidade administrativa e também observando o interesse público. Tanto mais, quero agradecer, desejar a cada um de vocês uma boa noite, que Deus possa abençoá-los e que possam estar acompanhando os nossos trabalhos. Eu acredito que essa semana haverá também um desfile do rodeio, quarta-feira? Isso tem no sábado também, está programado, Então, assim, é uma festa da nossa cidade, uma festa que vem enaltecer o nome do nosso município, e é importante que todos, de uma forma direta ou indireta, possam estar cooperando com isso.
Com a palavra, o vereador Tião Parreira.
Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. São 12 pessoas, mas são 12 lutadores, moradores que estão aqui presentes. Isso é muito importante, a presença de vocês aqui. Agradecer também a todos os colegas vereadores. E quero falar sobre o problema de licitação. Esse problema de licitação começou ano passado e ele é um problema muito sério. Tivemos uma licitação aí. Eu só vou levantar essa questão para que algum mais um outro vereador também se interesse em ajudar a cobrar. Foi feita uma licitação errada, foi cancelado um concurso público por causa disso. E o povo está me cobrando isso. Tem muita gente de outra cidade, gente de Colorado, está me cobrando pelo Face. Qual é o resultado? Vai devolver o dinheiro? E até hoje a gente não tem essa resposta. Já vim várias vezes fazer esse levantamento na prefeitura, não consegui nada ainda até agora. Diz que foi montada uma equipe de pessoas para investigar o assunto, mas isso não pode continuar assim. Então, eu também fico indignado com essa tal dessa licitação. Parece que o problema de Colorado é licitação. É licitação para remédio, é licitação para comprar carro. Não anda, a coisa não anda. Tomara que isso mude. Eu tenho esperança que isso mude. E quero dizer também, falar sobre uma pessoa que não é daqui, é de longe. Talvez até pessoas vão achar que eu nem devia falar, mas eu senti isso no coração e eu vou ter que falar. Essa pessoa é do Rio de Janeiro, mas é da nossa classe, Marielle Franco. Eu fiquei indignado com uma coisa dessa que aconteceu no Rio de Janeiro. Calar a voz de uma pessoa que lutava pela sua raça, lutava pelo seu povo, lutava uma pessoa que obteve mais de 56 mil votos. E esses bandidos calar a voz de uma representante, onde o cenário político é tão pouco representado pela mulher. E aqueles bandidos ter a coragem de executar uma pessoa que trabalhava pelo povo naquele Rio de Janeiro. Então, hoje, eu mando um abraço para ela. Eu mando um abraço forte, porque era uma lutadora e era da nossa classe, é uma vereadora. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país. Fiquei indignado com esse acontecimento lá. E outros acontecimentos aqui em Colorado que eu prefiro me calar. Vou deixar para que outros vereadores falem. Também foi uma semana muito pesada, esse final de semana. Então, o que eu queria dizer isso, era isso hoje. Muito obrigado por vocês. E vamos festejar a nossa festa de rodeio, que é uma tradição no nosso município. E que não pode parar e que tem que melhorar a cada ano. Meu muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, senhora presidente, vereadores, funcionários, a todos que fazem presente nesse plenário, cumprimentando aí o motor de Zagalo, cumprimento a todos e a todas que fazem parte aí desta equipe que se fala saúde. Senhor presidente, neste momento, eu gostaria de, às vezes, falar a cada um das senhoras, senhores, à nossa cidade, ao nosso município, Paranavaí, porque cada um tem a sua religião, mas Deus é um só. Pelo que vem acontecendo em nossa cidade, em nosso município, na região, no Brasil, eu acho que é um pouco de solidariedade, espírito de corpo, cidadania, enfim. Às vezes você acha que você é mais do que o outro e que você quer mostrar que você tem o poder, que você tem a força. E fala, eu vou fazer, eu faço. Tirando a sua vida, do seu filho, da sua mãe, o que seja. Às vezes, eu fiz. Mas no amanhã, poderá acontecer contigo. Então, nesses dias, casos bárbaros em nossa cidade, então não adianta às vezes falar que não sabe do que aconteceu, às vezes dentro de quatro paredes. Mas falta sim um pouco de espírito e corpo, solidariedade, Deus do coração, se apegar a uma religião, se apegar a uma crença, para que às vezes não fala tanto da tal da depressão, do deprimido, às vezes do desocupado, às vezes do dependente AD, do álcool e droga. Que a verdade está bem clara, bem transparente. Então vamos esquecer um pouco do processo licitatório. E só um minutinho de silêncio, atenção dos senhores vereadores, pelas vidas que se foi nesse dia em nosso município e também Paranavaí. E do nosso motorista também aí, que tanto lutou dentro do município, dentro da comunidade, nas festividades, aí junto ao trenzinho. Aí ele era a vida, ele está ali carregando as crianças e lutou, mas o CA foi mais forte do que ele e os levou. Então, só um minuto de silêncio. Para que Deus toque no coração de cada um dos senhores. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adão.
Senhor presidente, pessoal presente, boa noite, obrigado pela presença. Eu quero dizer, justificar a minha ausência em duas reuniões por problema de saúde, onde tive vários dias passando maus dias aí com muitas dores, e agradecer. Nesse momento, também agradecer ao Chico pelo atendimento, Chico. Eu cheguei em você e falei, Chico, o médico disse que o meu problema é incômodo intestinal, mas estou com muita dor. Aí você falou, vamos para Pongas agora. E foi minha sorte, porque chegando lá, com seu pedido de urgência, a médica me levou, fez a tomografia e viu que a apendicite já estava estourando. Se eu tivesse esperado o prazo que o médico pediu para que eu retornasse a ele, eu acho que hoje nem estaria aqui. agradeço de coração. E dizer que o trabalho que você faz, tirando a aflição das mães pela cirurgia de adenoides, a cirurgia que você faz, bariátrica, que você vai fazer agora, é um trabalho muito bonito que você está fazendo. Eu espero que não pare, continue atendendo o povo, que o povo precisa de você, Chico. Obrigado. E dizer também ao pessoal aí dos motoristas da saúde, que eu já falei com a presidente Rose, né, Rose? Que você estava precisando de uma reunião com a gente para resolver o problema de vocês, porque nós não podemos, podemos ter a reunião, conversar certinho, mas esse projeto é um projeto que veio do prefeito e para mudança tem que ser do prefeito. Então, nós já conversamos com os meninos aqui todos, depois a Rose deve explicar melhor ali, e vamos fazer essa reunião, se vocês agendarem aqui para a gente, vamos aceitar falar com vocês, com o prefeito, para ver se há algum jeito, alguma maneira de fazer alguma coisa. Mas essa que vocês estão querendo tem que vir de parte do executivo. Então, espero que seja resolvido. Eu agradeço a presença de todos e boa noite.
Com a palavra, o vereador Villegas.
Senhor presidente, também estou feliz hoje que o Adão retornou aqui à Casa de Leis, vereador, né? Que passou assim com cirurgia meia crítica, mas está aqui, né, Adão? É que nem eu sempre digo, quem morre na véspera é só peru, né? Então, quem morre então, no dia, parabéns. Eu também sou, falando em processo licitatório aqui, né? É remédio, é não sei o quê, é asfalto, é concurso. Eu não entendo. O prefeito, quando ele foi comprar aquele carro dele no início de 2017, a licitação aconteceu rapidinho, parece dentro de 30 dias, ou já estava o carro na porta da prefeitura. Ou será que tem modalidade de licitação que é mais rápida, uma é moderada e uma mais longa? Eu acredito que não, eu acredito que vai do empenho do executivo, porque quem manda na prefeitura é o executivo. Na minha roça de melancia, eu falo hoje, vai colher 10 caminhões de melancia, e colhe 10 caminhões. Amanhã colhe 5, colhe 5. Então, o executivo fala, a licitação vai ter que sair a semana e sai. Agora, faz corpo mole, então é o critério que eu não estou entendendo. É o A, o B, o C, não sei qual é o critério do prefeito. Então, só para fazer uma comparação, como é que anda as coisas na prefeitura. Então, se quiser, acontece. Vamos fazer corpo mole, o tempo passa. 2017 já foi, 2018 está caminhando. Falei para os vereadores, quando nós assumimos essa legislatura, que o tempo passa muito rápido. Ó, já vai indo para 2 anos, mandato acaba e aquilo que planejou não faz. Então, prefeito, tira o pé do chão, porque o relógio não para, ele está correndo. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leonardo.
Presidente, vou ler um ofício da 26ª Delegacia Regional de Polícia de Colorado, né, protocolado dia 15. Senhora presidente, tenho presente a finalidade de agradecer o empenho dessa Câmara Municipal, em especial o vereador Zanardi, os contatos e esforços empreendidos que resultou uma viatura nova para esta delegacia. Importante essa atitude, pessoa de visão, que se encontram em constante luta no sentido de melhorar o bem comum. Estamos à disposição para juntarmos juntos, continuarmos nessa luta, imbuídos do mesmo espírito, visando o bem-estar da coletividade. Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. José Luiz Mourão, delegado de polícia. Eu que agradeço, né, o agradecimento do Mourão. E agradecer ao deputado Mauro Moraes, que ele é o presidente de Comissão de Segurança Pública do Estado do Paraná, que disponibilizou essa ferramenta para Colorado, né? E estamos na luta aí para, no meio do ano para frente, ele mandar uma emenda de uma viatura da Polícia Militar, né? Eu acho que nós, os novos, tem que se unir, né, através dos deputados aí. Já tem resultados aí do Vilega, através da Maria Vitória, do Tião, da Rose. Porque a relação com o executivo, a gente não tem êxito nenhum, né? Quem acompanha a Câmara está vendo. E a gente consegue ajudar um pouquinho aí o município através dos nossos deputados parceiros, né? Obrigado a presença de todos. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, senhora presidente, a todos. O vereador
Tião Parreira, ele disse uma coisa aí que realmente é... Você liga a televisão hoje no Brasil, todo o processo licitatório ele dá problema. Estou falando a nível de Brasil, não é só Colorado, não. Colorado não seria exceção se estivesse funcionando. É nível de Paraná, é nível de Brasil, qualquer cidade. Então, no meu entendimento, eu trocaria a palavra licitação por roubo legalizado. A partir do momento que entra em licitação e uma empresa fulana de tal ganhou, puxa vida, parece que todos os problemas da cidade foram resolvidos. Volto a dizer, para mim, essa é a opinião minha, diante de tantas informações que você vê no Brasil, em Colorado, no Paraná, em Maringá, em Londrina, para mim, licitação é um roubo legalizado. É, fez licitação, opa, joia. Não investiga se é empresa, não vê se ela é idônea, não vê se ela vai cumprir prazos. E por aí vai. Ah, mas foi feita licitação? Mas a obra não foi feita. Ah, mas foi feita licitação para o remédio, mas a empresa não entregou o remédio. Olha só o absurdo aqui em Colorado. Como disse o Elias, pela falta de planejamento, como disse a vereadora Rose, um remédio de R$ 3,00 está se pagando R$ 10,00. Será que Colorado tem tanto dinheiro assim para pagar 70% a mais no valor de um medicamento? Puxa vida! Então, essa é a minha opinião. Licitação é roubo legalizado. São empresas fantasmas que pegam laranja e arrumam um outro laranja e entram num processo licitatório. Ele busca informações antes de sair o pregão, no dia de entregar os documentos. Ele está a par de tudo e ele ganha a licitação. Ele recebe o dinheiro, ele não cumpre com prazo, ele não entrega e fica por isso mesmo. Um exemplo é os nossos buracos aqui em Colorado, que já foi feito ano passado, foi feito ano retrasado, em cima de licitação, mas as empresas não executam. E não tem lei que faça com que essas pessoas vão para a cadeia. Infelizmente, falta de planejamento, é o medicamento, é o combustível, é a iluminação pública. Ah, mas foi feita licitação. Mas não faz, mas não executa. É um roubo legalizado. Essa é a minha opinião. Endossando o que o Chico disse, é realmente muito triste a gente se deparar diante de algumas situações que você vê amigos teus, pessoas conhecidas, às vezes, num ato falho ou num ato de desespero, ou seja lá qual ato, porque não nos cabe aqui julgar ninguém, não nos cabe pegar um celular em redes sociais, dizer o que é certo ou o que é errado. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos e dissermos o que nós queremos em nossas vidas. Nós temos que arcar com as consequências. E o que aconteceu nesse final de semana aqui na nossa cidade é um alerta para todos nós, vereadores, para vocês que estão aqui, diante da fraqueza de nossas mentes, a fraqueza do nosso cérebro, a fraqueza do ser humano. O que é o ser humano hoje? Eu passei 5 anos da minha vida...
Um minuto para finalizar, vereador.
Estudando sociologia, tentando entender o ser humano dentro do meio que ele habita. Hoje o ser humano ele tem inúmeras deficiências internas. É depressão, é síndrome do pânico, é fraqueza, é medo... E essa economia nossa, essa tanta coisa externa que vem jogando em cima de nós, às vezes nós não somos capazes de termos autonomia sobre nossos pensamentos. Então, o que eu digo é que nós sejamos cautelosos, que nós peçamos a Deus para que nós sempre estejamos vigilantes diante de nossas fraquezas. E que a nossa guarda, como lutador de boxe, ela nunca se abaixe. Ela fique sempre pronta para defender desses problemas que a humanidade nos causa. Eu, particularmente, conhecia o Cristiano, pouco tempo que eu tive em contato com ele, eu tenho certeza que ele jamais, em sã consciência, faria tudo isso que ele fez. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, demais vereadores, população presente. Como disse no começo do mês, e como o colega Villegas também já disse, o tempo está voando. Nós temos as nossas emendas impositivas, que já era para estar já em outro estágio, nem saiu do papel. Vai ficar lindo no final do ano, eu chegar na PAE, que eu prometi, eles confiaram e nada vai ser feito. Porque semana que vem não vai ter reunião. Mês de março acabou. Então, eu estou achando nós muito calmos. Nós temos que tirar o pé do chão, porque vai ser vergonhoso no final do ano o Poço do Cairi, tão falado, e nós não vamos realizar. Então, colegas, eu já falei no começo do mês e hoje estou falando. Espero não tocar mais nesse assunto aqui, porque vai ficar meio maçante. Então, eu estou preocupado, sim. Nós temos que, o mais rápido possível, marcar essa tal reunião que a senhora presidente disse, que foi até o gabinete para marcar, mas nós também não temos nenhuma posição, né, senhora presidente? Então, imagine nós entrando em abril do estaca zero. Me preocupo. Não sei vocês, porque o que eu falo, na minha vida particular, o que eu falo, eu cumpro. Agora aqui, todo mundo fez os seus projetos, muito bonito, todos, só que do jeito que está o caminhar da carruagem, provavelmente nenhum será realizado este ano. Falando da festa do peão, que esse final de semana promete muito, é o que leva o nome de Colorado para a região, até fora do estado. Muitas pessoas conhecem Colorado mais pelo turismo, que a festa do peão de Colorado faça com que realize esse turismo. Então, vamos todos festejar e dar maior apoio naquela sociedade rural que tanto se empenha para levar o nome de Colorado, e isso engrandece o nome da nossa cidade, essa festa. Quanto às licitações, todo mundo quase falou. Eu já, o ano passado, precisei de que fosse realizada uma licitação quando eu trabalhava no Conselho Municipal. Trabalhava não, fazia parte do Conselho Municipal de Saúde.
Um minuto para finalizar, vereador.
Veio uma verba para comprar alguns equipamentos, e que eu estou sabendo, ia perder a verba, mas lutaram, não vão perder. Mas precisa fazer. É um gargalo que existe na administração, é o tal de licitação. E não é muito dinheiro, não. É pouca coisa. Mas já vem se arrastando há mais de ano e meio, a verba está, o dinheiro está depositado na conta, mas a tal da licitação trava. Só para finalizar, presidente, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem, como já foi feito pelo Chico, pelo nosso amigo Robertinho. Eu, além de amigo, uma pessoa que dedicava muito à profissão, trabalhava com amor, com alegria, e não tinha preguiça duas vezes eu precisei do serviço dele, foi fazendo com, tipo, a pessoa está numa festa. Ele trabalhava contente, ele gostava do que fazia. E eu estava no rodeio, sábado, falei para minha esposa, você lembra do Robertinho? Ele que pegava o trator e no momento para arrumar a arena, num instantinho ele pegava o trator e deixava um espetáculo. Era um artista no que ele fazia. Que Deus o tenha um bom lugar. E a vocês, uma boa semana, uma boa noite e até abril, se Deus quiser.
Meu boa noite a todos. Fico muito feliz de vocês estarem presentes aqui. Meus ex-companheiros de trabalho, o seu Galo, o Rogério. É muito bom vê-los. E eu fico muito feliz de estar falando com vocês, porque a gente sabe o motivo da preocupação de vocês, do projeto de lei que foi mandado para essa Casa de Lei a pedido do Executivo. E esse projeto foi aprovado por unanimidade, porque a gente ouve cogitações de que foi a vereadora Rose que fez, que tirou as benditas notinhas dos motoristas. E eu fico muito feliz de vocês estarem nessa Casa de Lei, porque não foi a vereadora Rose, não. Quem levou as informações para você simplesmente quis denegrir a minha imagem. Muito pelo contrário. Projetos de lei que o prefeito mandou para essa Casa de Lei foi analisado e aprovado por unanimidade. Foi aprovado por essa Casa de Lei. Então é muito fácil, quando as coisas, de uma certa forma, prejudicam alguém, colocar a culpa em outra pessoa. É muito fácil. Só que eu estou aqui nesse plenário me retratando a vocês que não sou a culpada disso. Não é um projeto meu. É um projeto do Executivo aprovado por unanimidade desse plenário. Podemos rever a situação? Vamos reunir Legislativo, vamos chamar o prefeito, vamos ver o que pode ser feito. De repente não precisa mais colocar notinha, porque a gente sabe que tinha baderna mesmo. Infelizmente, os bons pagam pelos ruins. Isso é na vida, infelizmente. Só que vamos reverter uma outra situação. Esse valor ser viabilizado de uma outra forma. Sou toda ouvidos a vocês, o que vocês precisarem de mim, se quiser se reunir aqui logo após essa sessão, sou toda ouvidos, tá, gente? Conta comigo. Nós estamos aqui para atender o povo e atender bem. Então, contem comigo. Eu gostaria muito de aproveitar que vocês estão unidos aqui para falar. Não foi projeto meu, não, tá? E foi aprovado por unanimidade nessa Casa de Leis. Já estava em pauta aqui, Adão, mas eu quero já pegar um gancho na sua fala parlamentar sobre o Chico. Até comentei com ele hoje. A gente luta com as armas que tem, Chico. E você tem parâmetros na saúde que você está ajudando muita gente. Todos os dias eu venho aqui nessa Casa de Lei, eu vejo todos os dias você aqui atendendo o povo. E enviando, e é isso mesmo. Que Jesus te dê tudo em saúde. Em saúde e discernimento para a sua vida. Porque a gente luta com as armas que tem. E isso só vai te deixar um ser humano mais nobre. Eu quero te parabenizar como vereador, como ser humano acima de tudo. Que o seu trabalho social é único. Gostaria também de falar que eu fui nos velórios esse final de semana, naquela capela. Ô, gente, ar-condicionado é de enfeite. Que é isso? Não vou colocar nem como indicação, porque as indicações o prefeito não atende mesmo. Então, já vou falar aqui para ficar registrado em ata, para dar manutenção ao gerente do cemitério, já com o escritório lá dentro da capela, para dar manutenção naquele ar-condicionado. No lugar onde o Robertinho estava sendo velado, estava insuportável no sábado à tarde. O ar-condicionado não está funcionando. Então, que tenha as manutenções necessárias. Não é verdade? Porque é para o conforto de todos que estão ali, que passam a noite, como nesse tempo. Então, que seja revista isso daí. E eu gostaria de finalizar falando sobre a emenda impositiva. Tem mais de um mês que eu falei diretamente com o prefeito, que ficou para marcar a reunião para as nossas emendas impositivas, não foi marcado. Já fazem 15 dias que eu e a diretora ligamos para o Zélio, que é chefe de gabinete, para marcar essa reunião com o prefeito. Não obtivemos resposta até hoje, porque realmente, vereador, é preocupante. O pessoal do Santa Clara falou assim: Rose, cadê o campo de bote que você falou que vai sair? Então, gente, são 9 vereadores com 9 emendas. E mais o posto de saúde do Jardim Cairi, que foi indicação dessa casa de lei para que se faça. Se o prefeito não cumprir no prazo até dezembro, ele tem consequências que ele tem que responder, nós sabemos disso. Pode até dar improbidade administrativa. Ele sabe o que cabe a ele se não cumprir essas emendas impositivas. Então, assim, a gente vem cobrando. Eu fico feliz de vocês estarem presentes, porque às vezes as cogitações na rua é uma. Vocês vindo aqui ver a realidade é outra. Nós estamos aqui lutando por uma Colorado melhor. Nós estamos, sim. Só que, infelizmente, nós somos limitados e, na grande maioria das vezes, não acontece na precisão que nós desejamos e que o povo precisa. Que tenhamos uma semana abençoada. Que esta festa, que na verdade se inicia mesmo essa semana, que seja paz, Chico. Que seja em paz, que as pessoas realmente possam festejar. Que tenhamos essa semana de festas, paz e bênção. E gostaria também de comunicar que na próxima segunda-feira não haverá sessão por motivo do feriado municipal. Muito obrigado. Dou-se por encerrada essa sessão.